Boa tarde, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Ponto de Ordem. A primeira do ano de 2023, esperemos que a primeira de muitas. Sendo certo que já não vão chegar às 52. Mas enfim, vamos fazer os possíveis para que o mais regularmente possível continuemos a levar até vós o nosso Ponto de Ordem aqui no Canal 7. Hoje, dia 11 de março de 2023. Edição então para este dia. Um dia em que... aliás, uma edição, um programa no qual pode participar, como sempre, através do e-mail aw@terawebb.pt ou então também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Agora também tenho o Signal como oportunidade para participar no nosso programa. Os assuntos de hoje são, como sempre, assuntos de atualidade e assuntos que vão marcando os últimos dias em Portugal, no Brasil e também no mundo. Por norma, o programa tinha participação de 3 elementos, hoje é de 2. Eu, Carlos Bonaparte e Pablo Lima Rebelo, que já está do outro lado da linha. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo.
Olá, Carlos. Olá, amigos da Antena Web. É bom estar de volta para mais uma edição do Ponto de Ordem, nosso painel de informação para você que nos ouve.
Ora, Pablo, por cá tudo em ordem. Espero que por aí também, depois de tanto tempo de ausência, o nosso programa esteve sem ser emitido durante muito tempo, mas... Por motivos de força maior, mas estamos de volta. Ora, não há muito que dizer sobre os trend tops, eles são muito óbvios. Hoje vamos falar de alguns assuntos que estão a marcar os últimos dias, a última semana. Mas antes eu gostava de lhe perguntar, Pablo, como é que vê o mundo desde aquela altura em que, ali por volta de setembro, penso que foi quando teve que deixar de fazer aqui o programa, como disse, por razões de força maior, mas o programa não só, também o sobretudo, enfim, foi geral. Mas como é que vê o mundo? Sentiu grande mudança no mundo ou acha que o mundo está mais ou menos na mesma?
Na verdade, eu acho que a gente passou por um tempo muito difícil, que foi o tempo da pandemia de forma mais aguda, e até hoje a gente sente esses reflexos, né? Principalmente nas relações entre as pessoas, acho que criou-se aí uma barreira, né, atitudinal por parte de muitas pessoas, e parece que a gente, aos poucos, vai voltando a ter um traquejo social. Mas acho que uma boa parte da sociedade, da humanidade, ficou tanto tempo em isolamento que está tendo que reaprender a conviver com as outras pessoas, né? Porque parece que o mundo virou um delivery, né? Depois da pandemia, parece que as pessoas só querem o que há de bom de cada ação, de cada acontecimento, de cada movimento. E, na verdade, a gente sabe que a interação social, ela tem um ônus e um bônus, e vai ser assim eternamente. Mas parece que as pessoas ficaram com a instantaneidade dos serviços pela internet e de toda a condição que a pandemia nos levou naquele momento mais agudo. Parece que as pessoas perderam o time de o quão é interessante, bonito, mas não deixa de ser trabalhoso conviver com as outras pessoas, né? Eu acho que essa foi a principal marca que a pandemia deixou para mim. Parece que as pessoas só querem trabalhar se for home office, se divertir se for online. Então, fica aí esse período de readaptação. Eu estou fazendo o máximo para voltar ao mesmo ritmo de antes, já que hoje nós podemos ter a liberdade de ir a um parque, ir a um cinema, ir a um show. E eu acho que são prazeres muito importante na vida das pessoas, que as pessoas deixaram de apreciar.
É, eu sinto mais ou menos a mesma coisa. Eu esta semana, curiosamente, estive no cinema. De facto, esta semana fui ao cinema e achei interessante porque antes, ir ao cinema, por exemplo, nós tínhamos que estar de máscara. Só podíamos baixar a máscara para comer as pipocas. Fora isso, era voltar para a máscara. Aliás, eu lembro de ir ao cinema em tempo de pandemia e eu ia comendo as pipocas espaçadamente de propósito para ter sempre um motivo para nunca pôr a máscara. Então, a verdade é esta: as coisas de facto são o que são, e eu acho que esse. É assim, o trabalho home office acabou por trazer as suas vantagens, por exemplo, para pais que tenham de tomar conta de filhos, e muitas das vezes, sei lá, houve uma greve na escola, não é? Greve na escola, o filho vai ficar em casa. Então, talvez aí seja interessante que o pai também esteja em casa, ou a mãe também. Agora, de um modo geral, eu acho que neste momento o trabalho presencial devia ser obrigatório, salvo as respectivas exceções. Porque, aliás, aqui em Portugal já voltou a ser, já se voltou a retirar a obrigatoriedade do teletrabalho, como aqui é chamado. Mas eu noto que as pessoas desabituaram-se de alguma maneira a lidar com outras pessoas, e não me refiro ao lidar de dizer bom dia, não é isso. Eu digo ao lidar no sentido de ter paciência para lidar com as outras pessoas. Não sei, acho que hoje acabamos muito mais facilmente por virar as costas a alguém, porque é fácil. É fácil virar as costas de alguém, refugiamos no nosso online e, enfim, essa é a ideia que eu tenho também. Bom, mas vamos falar de outros assuntos, assuntos que estão a marcar os últimos dias, e vamos começar pela guerra na Ucrânia. Pablo, mudou a presidência no Brasil, entretanto. Jair Bolsonaro deixou de ser presidente do Brasil. Agora passa a ser Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro que eu gostava de perguntar é: nestes 3 meses ou 2 meses e pico de liderança do presidente, sentiu mudanças no Brasil? Por exemplo, tornou-se mais democrático?
Eu acho que, no mínimo, é uma administração menos sisuda, né? Menos ríspida, porque o que mais incomodava, pelo menos a mim, no presidente Bolsonaro, é que, antes de mais nada, ele já era contra tudo. E agora, pelo menos, a gente tem um corpo presidencial, não só na figura do presidente Lula, mas dos seus ministros, pessoas mais afeitas ao diálogo. Isso não quer dizer que politicamente vai mudar muita coisa, até porque eu não acredito. Até porque, se a gente voltar à história, a gente está vendo várias coisas se repetirem, né? Por exemplo, aí o escândalo dos presentes presidenciais. O Lula, na sua saída, também levou alguns presentes que deveriam ser da nação, e ele levou para casa alguns presentes considerando que era dele. Foi a mesma coisa que o Jair Bolsonaro tentou fazer e que tem repercutido nessa semana. Mas acho que de início é uma administração mais afeita ao diálogo. Isso não quer dizer que ela é mais honesta, isso não quer dizer que ela é mais eficiente, mas quer dizer que, em primeira mão, parece uma coisa mais agradável, principalmente para quem está de fora. Porque eu penso que quem ouviu os discursos do Bolsonaro na ONU, por exemplo, ficou pensando: como é que esse cara chegou a essa posição? Falando desse jeito, agindo dessa forma. Então, eu acho que, no mínimo, a gente ganha uma administração, a princípio, um pouco mais civilizada.
Uma coisa que me pareceu interessante Foi. Eu por acaso também fiquei a pensar nisso. Na altura, quando vi o discurso dele nas Nações Unidas, fiquei a pensar o mesmo: como é que é possível? Porque ele estava a falar de um outro Brasil, não desse. Então era daquelas coisas. Era realmente. Foi, aliás, um discurso muito complexo de perceber de Jair Bolsonaro. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva falava nessa administração menos sisuda, menos fechada, menos ríspida. Sente que isso poderá, por exemplo, corresponder a uma menor corrupção? Ou ainda é cedo para falarmos nisso?
Olha, eu acho que ainda é cedo para falarmos nisso e eu confesso que eu não tenho essa ilusão. É como eu falei, quem está aqui dentro do Brasil sabe que desde o começo, se você pegar as duas administrações, tiveram casos muito parecidos. Quando na primeira administração do Lula, a ministra do Meio Ambiente falou: Lula, está aumentando o desmatamento na Amazônia, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele foi lá e demitiu a ministra. Ministra que agora ele chamou para ser ministra de novo. Então, quer dizer, aí o Bolsonaro, o presidente do INPE aqui está falando que o radar está indicando que está tendo mais queimada. Não, vamos demitir o presidente do INPE e trocar o radar. Então, quer dizer,
Sim, pode continuar, Pablo.
então a gente tem atitudes muito parecidas de governos diferentes. Então, eu não acredito que isso vá acontecer de fato. Vai haver algumas melhorias? Vai, porque para algumas pessoas essa atitude é melhor ou pior do que a atitude tomada pelo outro. Mas na prática, eu não vejo grandes mudanças. Eu vejo um Brasil de incertezas, um Brasil economicamente frágil, industrialmente muito fraco. E para um país desse tamanho, não ter uma indústria forte é um grande problema. A gente tem grandes problemas para arrumar determinado tipo de material aqui no Brasil que a gente precisa para produzir. Está com diversas áreas da cadeia produtiva afetada porque a gente depende do material que vem de fora. E esse material não tem sido produzido com excedente por todas as consequências da pandemia. Então a gente não consegue arrumar, por exemplo, determinado tipo de peças para ar-condicionado. E se a gente replicar isso nas outras áreas da economia, traz um problema muito grande, porque uma máquina quebra, a máquina não é feita aqui no Brasil, não tem peça para ela aqui no Brasil, ela para de funcionar. Para de funcionar, obviamente, aquele emprego do operador daquela máquina está sob risco. Estando o emprego do operador da máquina sob risco, a gente tem mais gente desempregada, menos gente consumindo, menos dinheiro girando, atrapalha a economia. Agora, imagine isso replicado nos diversos campos da economia, nos diversos campos da indústria. Temos um gap aí provocado pela pandemia na educação, que até agora não se traçou um plano real para resolver. Os alunos desaprenderam a estudar, desaprenderam o que sabiam. Estão voltando às aulas com uma série de dificuldades emocionais por aquilo que a gente já falou anteriormente, que parece que se perdeu o traquejo de conviver. Os alunos estão ficando profundamente perturbados ao terem que fazer uma prova. Então, a gente tem um monte de problema para resolver e cada vez menos gente capaz para resolver. Esse é meu grande medo, essa é minha grande preocupação e não vejo muita mudança aí nos próximos 2, 3 anos. Vamos ter que esperar as políticas implementadas agora darem resultado daqui a 2, 3 anos para a gente realmente dizer que mudou alguma coisa.
Outra das questões e que tem a ver com a questão da guerra na Ucrânia é a questão política internacional. Aqui nós temos vindo a assistir, mais ultimamente, digamos, numa polarização muito interessante, porque se nós nos habituamos, por força das circunstâncias, a que os dois polos, as duas grandes potências, fossem a União Soviética barra Rússia e Estados Unidos da América, há duas coisas interessantes que estão a acontecer agora. Uma, percebemos que há um outro país que também é uma potência, que é a China, e que está a ter um papel sempre muito importante, ora na questão de mediação de conflitos, ora na questão de mediação económica. Enfim, ora na questão de mediação política, porque no fundo a China tem sempre um papel preponderante a nível político. A verdade é que o último destes quatro blocos, antes três, agora quatro, o último continua a ser a União Europeia. E eu estou a falar nos quatro blocos, não estou a falar aqui na Mercosul, que praticamente só existe no papel, ela nem sequer existe na prática, na medida em que os países acabaram por. Acabaram quase por não querer saber da Mercosul. Essa é a ideia que eu tenho. É que, quer o suposto ser uma espécie de União Europeia da América do Sul, acabou por não resultar. Tenho muito essa ideia. Já agora, só fazendo aqui um parênteses, eu estou sim, estou certo, mais ou menos, ou totalmente errado em relação a isso.
Eu acho que você está certo porque, com o passar do tempo, e acelerou-se isso mais no governo, no segundo mandato da Dilma, que depois culminou na eleição do Bolsonaro, esse bloco foi cada vez sendo deixado de lado, até porque ele não conseguiu propor políticas e exercer políticas que se demonstrassem como vantagem para seus participantes. Acabou existindo no papel e não existindo na prática, então nós não temos de fato um bloco atuante. Nós temos um bloco nominal, assim como nós já tivemos outro bloco nominal aí, os BRICS, né? Que também hoje eu acho que estão com a sua atividade meio apagada em termos de bloco. E então o Mercosul, na prática, deixou de existir porque ele não conseguiu propor política, propor soluções que fizesse com que as comunidades sul-americanas se integrassem e obtessem mais força no mercado internacional. Então, um bloco que não promove isso deixa de existir na prática.
Mas e voltando aqui ao que estava a falar há pouco, esta situação parece muito interessante porque agora até a própria Liga Árabe, que basicamente junta países como a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque, o Kuwait, e também o próprio Egito e a Tunísia acabam por ser, no fundo, países que estão. Esta Liga Árabe está a fortalecer-se também ela no panorama internacional de um outro lado do conflito. Isto é, fora do conflito Ucrânia-Rússia, ou Rússia-NATO, há um com a Ucrânia como palco de guerra, há um outro conflito mais amplo, que é o conflito entre mundo árabe e mundo ocidental. E aqui o mundo árabe conseguiu nos últimos tempos um apoio muito importante. Aliás, aqui até a África é chamada, porque no fundo, por exemplo, a Nigéria tem 270, penso, não, eu não me recordo agora, 270, penso, milhões de habitantes, tantos quantos, por exemplo, a Indonésia. E são só estes dois países, por exemplo, que estamos a falar, atenção, de partes muito distintas do globo. A Indonésia está no Sudeste Asiático, a Nigéria está na África, e no entanto, só estes dois países que não têm, que não são potências económicas, mas eles estão cheios de carências, de mercado. Estes dois países têm mais população do que toda a União Europeia, mesmo com a entrada da Croácia em 2013, que só veio somar mais ou menos 4 milhões e meio de pessoas, 5 milhões que fosse. Mesmo que o Reino Unido aqui estivesse, seria como é que ia dizer? Seria menos do que a Indonésia e a Nigéria juntos. Então, eu fico a perguntar. É interessante ver como o mundo muda nesta altura, mas Como é que percebem no Brasil? Por exemplo, fala-se sobre estes blocos que eu há pouco aqui mencionei: Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia. Ou fala-se mais. Ou seja, como é que se aborda este assunto da Ucrânia no Brasil?
Bom, aqui se fala mais em reconstrução das relações internacionais, porque o governo anterior ao que estamos vivendo agora realmente fez um trabalho de destruição, vamos dizer, das políticas internacionais. Então, você tem que fazer um trabalho de reconstrução dessas políticas, porque elas foram sendo deixadas de lado, e aí é como a gente vem analisando, quer dizer. Se você tem dificuldade nas relações de modo micro entre poucas pessoas, com as poucas pessoas à sua volta, imagine você construir relações institucionais de um estado com o outro, de uma região com a outra. Nesse momento, eles estão falando muito em reconstrução. Só que há tanta coisa para reconstruir, para botar num caminho de novo, e eu não digo nem que esse caminho seja novo, talvez seja o mesmo caminho de antes, mas um caminho que estava esquecido, que ninguém olhava para ele. É, agora estão olhando, só que é tanta reconstrução interna e externamente para fazer, que eu acho que está faltando prioridade. Por que que não se prioriza aqui e ali? Porque isso tem um custo político. Então, eles estão levando no banho-maria, como se diz por aqui, para ver aonde isso vai dar. Mas estão primeiro tentando reconstruir as relações internas, os órgãos que foram substituídos ou tiveram suas atividades encerradas e que eram órgãos importantes, órgãos internos de segurança alimentar, órgãos internos de políticas educacionais, para depois tentar reconstruir as relações internacionais. Nesse momento, o Lula se coloca como um líder para fazer algum tipo de conversação entre Ucrânia e Rússia, mas por enquanto é só isso que ele tem feito. Tem muito que trabalhar. Nos últimos meses de governo, foi feita uma operação desmonte realmente das estruturas pelo governo Bolsonaro, principalmente depois que ele sabia que não tinha mais o que fazer, que ele perdeu a eleição, ele ficou um tempo depois da eleição concentrado, tentando montar alguma coisa que favorecesse um suposto golpe e não conseguiu fazer isso também. E o Brasil ainda segue muito polarizado nessas questões, a gente ainda tem muito problema com fake news, a gente tem muita preocupação da justiça eleitoral em barrar páginas de fake news, em reconstruir os caminhos democráticos, e então eu acho que o trabalho de fato tem ficado em segundo plano, primeiro porque é preciso reestruturar esses parâmetros para a gente poder fazer esse tipo de coisa, esses organismos que foram deteriorados pelo governo anterior, e segundo, porque falta o básico, falta dinheiro. Quando falta dinheiro no governo, é porque para a população já está faltando faz tempo. E é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. O governo pensa em implementar alguma coisa, quanto isso custa? A gente tem no caixa? Não. Então, como é que nós vamos fazer? Só que para o governo pensar isso, para o cidadão já chegou muito tempo. A gente tem quase um terço, mais de um terço da população brasileira que não está comendo 3 vezes por dia. Então, num país do tamanho do nosso, ter esse tipo de problema, eu acho que abala tudo. E a política internacional fica em segundo plano, ele vai lá, dá um aceno, ah, não, vamos sentar aqui para conversar, eu me coloco à disposição, mas implementar a política, fazer com que isso aconteça, fica mais difícil porque isso tem um custo. Tem um custo político, tem um custo econômico, e no momento me parece que ele não quer arcar com nenhum desses custos. Ele precisa resolver muito problema interno para depois pensar de fato na política externa. Ele vai alinha mais ou menos uma política, mas implantá-la, implementá-la, fiscalizá-la, tentar colocá-la em prática é muito complicado nesse momento, tanto com relação à União Europeia, tanto com relação à reativação do Mercosul. Fica muito complicado ainda, até porque tem pouco tempo, né? Tudo na política pública leva tempo, ainda mais no Brasil. Então, é como eu já disse, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas não me entusiasmo, não me entusiasmo realmente, porque eu acho que, no final das contas, pouca coisa mudou. Resta dizer que o vice do Lula já foi adversário dele em três campanhas anteriores.
Isso ilustra bem a situação atual na política brasileira. Bom, eu espero que os ouvintes não percam o entusiasmo nos próximos capítulos do Ponto de Ordem, mas este vai mesmo ficar por aqui. Pablo, vamos às nossas despedidas.
Obrigado, Carlos. É muito bom estar de volta apresentando o programa com você. Espero que na próxima semana a gente já possa contar com a participação da Suelen. E para os ouvintes da Antena Web, é muito bom estar de volta e fazer programa para vocês. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá!
Já sabe que pode participar no Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas por WhatsApp, Telegram ou Signal. O programa Ponto de Ordem exibe-se todos os sábados às 18 horas no Canal 7, 18 horas de Portugal Continental e na Madeira. E para a semana vai voltar para falarmos novamente sobre este assunto da Ucrânia, agora de um ponto de vista mais no terreno, mas obviamente também não esquecendo China, Estados Unidos da América e uma polémica coligação de forças entre a Arábia Saudita e o Irão, que disse na manhã deste sábado que não vai mais apoiar Israel com ataques contra o Irão. É uma aliança que vamos explorar e também conhecer melhor para aqui lhe trazeres com mais detalhes na próxima semana. O Ponto de Ordem fica por aqui por hoje. A todos uma boa tarde e até ao próximo sábado.